Relator Marga do Laerte Neves de Souza. Recorrente Márcia de Araújo Medeiros e recorrida Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER. Tem requerimento para a realização de sustentação oral pela recorrente reclamante, o advogado Luiz Felque de Moraes, e pela recorrida reclamada, o advogado Marcos Aurélio Cisenando Santiago Miranda. É o 7 da ordem, recurso anário 305, dígito 72.
Olá. Pois não. Estamos aqui dando provimento parcial ao recurso obreiro para deferir 13 horas e 20 minutos por mês a título de intervalo especial intra-jornada com os reflexos postulados na inicial em parcelas vencidas e vencidas. Conceder a autores benefícios de assistência gratuita e deferir os honorários de sucumbência em prol dos advogados autorais no percentual de 10% sobre os títulos deferidos em juízo, determinar que a União deve arcar com os honorários periciais arbitrados em R$ 1.000. De ofício, determinar que a transação se dê com a aplicação de IPCA na fase prejudicial e a Selic a partir do ajuizamento. É a nossa proposta inicial de voto.
Doutor Luiz Casa, com a palavra.
Excelência, doutor João, sabendo do posicionamento da turma, eu dispenso a sustentação nesse processo, tendo em vista que atendeu na questão do intervalo. Eu dispenso a sustentação.
Não há divergências aqui. Então, está fechando a sessão oral do advogado, registrar a presença. Doutor Marcos, com a palavra.
Obrigado, Excelência. Renovo os cumprimentos aos eminentes desembargadores, em especial o eminente desembargador relator, doutor Laerte Neves, demais desembargadores, eminente representante do Ministério Público e demais autoridades. Excelências, o caso em tela, nós sustentamos, a EBSER sustenta a manutenção integral da sentença de piso. Com relação ao intervalo, nós entendemos, com a devida vênia do entendimento diverso, que o artigo 8º prevê e remete ao artigo 12 a questão de previsão no ACT. O artigo 8º do artigo 12, que eu menciono, da lei 3.999 de 61. Então, nós pugnamos pela manutenção também da sentença nessa questão da não cumulatividade dos adicionais, dos intervalos. Com relação ao capítulo que eu quero me ater com mais profundidade, em razão da questão do adicional de insalubridade que é discutido, nós relembramos que o caso em tela é de uma oftalmologista. Essa oftalmologista consta nos autos que ela trabalha preponderantemente no âmbito do ambulatório do Hospital Universitário. Então, nós temos duas incidências da NR15 nesse caso concreto. Além da NR15 prever que o simples labor em ambiente hospitalar, por si, já dá asa à percepção do adicional de insalubridade em grau médio, existe também uma tipificação que é o labor específico na ambiência de ambulatório, no atendimento de natureza ambulatorial, que dá asa e dá ensejo à concessão do adicional de insalubridade em grau médio. Então, nós entendemos que a sentença de piso foi adequada nesse norte, nesse sentido, inclusive acolhendo que, com a devida vênia impecável, laudo pericial produzido nos autos. O laudo é bem claro ao dizer isso, que o adicional de salubridade a ser pago no caso em concreto é o de grau médio. E nós ratificamos esse entendimento com nossas limitações técnicas do ponto de vista pericial, nós não somos profissionais, mas sob o âmbito jurídico. Há essa dupla tipificação, labor em um hospital e labor especificamente em ambulatório. Essas condições dão asa à concessão da adicional de salubridade em grau médio. E isso tem supedâneo no que preconiza o artigo 190, que diz que é competência do Ministério do Trabalho essa classificação e essa caracterização dos níveis de insalubridade. Então, nós sustentamos com a manutenção do julgado, ainda apontando algumas questões. Além da natureza preponderantemente ambulatorial, que é o que a reclamante labora, recorrente reclamante labora no âmbito do Hospital Universitário, porque ela é oftalmologista, uma questão interessante. O Hospital Universitário, ele não é porta aberta para o atendimento de pacientes com doenças oftálmicas. O hospital universitário não é referência nesse sentido. Até a questão que nós somos referência em si, do banco de olhos, há um encaminhamento referenciado das unidades básicas de saúde. Porque ninguém, quando se submete a uma cirurgia oftálmica, o faz às escuras, sem realização prévia de exames. Então, um paciente apenas estabilizado que vai se submeter a uma cirurgia, seja qual for ela, inclusive as de cunho oftálmico. Existem exames específicos preparatórios para isso. Então, esses exames, muitas vezes, já são realizados na atenção básica de saúde. Mesma coisa a questão do transplante de olhos, que realmente nós fazemos no hospital universitário. Nós temos até um banco de olhos, como já mencionei. Há toda uma submissão prévia a exames realizados anteriormente para aferir, para avaliar o quadro clínico do paciente. Então, as unidades básicas de saúde, que são geridas no âmbito municipal, né, e preponderantemente, elas desenvolvem esse encargo. E depois, de forma referenciada, que os pacientes que necessitam de tratamento são encaminhados para um hospital de natureza terciária, exemplo, do hospital universitário. Isso para o caso de cirurgias, que, vale ressaltar, inclusive, elas foram as cirurgias oftálmicas no hospital universitário, até por não serem realizadas de cirurgia de cunho de urgência e emergência, por não ser porta aberta, elas são elativas. As cirurgias realizadas no HU foram suspensas.
Esse tópico, inclusive, o ilustre advogado da reclamante dispensou, porque a perícia foi favorável à sua tese. Nós estamos mantendo.
Ah, ok, excelência. Então, não há divergência na manutenção, por isso que eu insisti em caso de houver divergência. Então, perdão, excelência. Então, só reiterando pela manutenção integral da sentença e agradecendo a intervenção do Dr. Laerte. Muito obrigado. Obrigado, excelência.
Pois não. Bom, essa questão do intervalo entre a jornada, o juiz aqui confundiu o intervalo do artigo 71 com a da lei 3.999, que os profissionais de saúde têm direito a esse intervalo especial. Dos 15 minutos, que é previsto 71 para eles, não. Aqui não se discute isso. E no caso aqui ficou provado que a reclamante não usufruía desse intervalo especial previsto na lei 3.999/61. Por isso que nós estamos concedendo em grau de recurso, com seus devidos reflexos. No mais, nós estamos mantendo a sentença. Um voto, senhor presidente.
Doutora Eliane.
Estou acompanhando. Doutora
Ana. Estou acompanhando também, senhor presidente. Relator.
Obrigado, excelência, pela atenção. Peço licença para me sair da sala de aula. Bom dia e bom trabalho a todos. Obrigado.
Também, 15 da ordem.